Papo de Colunista.
Boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo que está entrando na nossa live do Papo de Colunista via YouTube, via Facebook. Bom dia ou boa noite para você que está vendo esse vídeo em outro momento ou que está conferindo a gente em formato podcast depois da live, né? Então, provavelmente, obviamente, não está ao vivo conosco neste momento. E essa semana a gente vai falar da visita do ex-ministro, ex-juiz e atual pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro, que vem ao Estado esta semana. Para falar sobre a visita do Moro ao Estado, nós temos conosco o deputado Marcelo Santos, deputado estadual pelo Podemos, mesmo partido do Moro, que é parte da equipe que está organizando a visita do presidenciável por aqui. Marcelo foi vereador de Cariacica entre 96 e 2000 e está atualmente no seu quinto mandato consecutivo como deputado estadual. Atualmente ele é vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado e presidente da Comissão de Infraestrutura da Casa. Então, a gente vai falar um pouco sobre a visita do Moro, obviamente, também vamos falar um pouco sobre o deputado Marcelo Santos. Eu sou Rafael Braz, estão comigo os colunistas Leonel Ximenes.
Oi, gente, um abraço a todos, uma saudação ao deputado estadual Marcelo Santos. Agradecemos muito a sua disponibilidade para falar com a gente, ao colega Rafael, ao colega Letícia, a todos que nos veem, nos ouvem, muito obrigado pela sua audiência e vamos debater a visita do presidenciável Sérgio Moro ao Estado nessa semana. Quer dizer, na realidade a campanha começa a esquentar de fato, né? Então nós estamos desde o ano passado já discutindo a campanha e vamos incrementar ainda mais essa discussão. Vai ser um ano de muitas emoções. Muito obrigado a todos.
E também Letícia Gonçalves.
Olá a todos que estão nos vendo e ouvindo. É uma pré-campanha, né, apenas formalmente, mas é praticamente já a campanha. Todos os pré-candidatos estão se movimentando, até o Espírito Santo, que tem um eleitorado, né, numericamente não tão significativo. A gente também tem recebido pré-candidatos, outros já estiveram aqui, alguns pouco lembrados, como Felipe Dávila, do Novo, mas a gente tem também a vinda agora do Sérgio Moro, marcada para depois de amanhã. Ele fica no Espírito Santo nos dias 11 e 12, e a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a eleição de 2022, essa movimentação de pré-candidatos, especificamente do Moro. Para isso que a gente convidou o deputado estadual Marcelo Santos, que é do Podemos, mesmo partido do Moro, que organiza a agenda dele aqui para esses próximos dias, e vamos ver a que veio ou a que vem Sérgio Moro.
Então, gente, ó, o deputado, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Assim, de
eu que agradeço.
Pronto. Então, para começar, eu queria centrar-se um pouquinho nessa questão do Sérgio Moro. Eu queria saber, inicialmente, com quais lideranças políticas o Moro deve se encontrar aqui no Estado, o que é possível falar, obviamente, e com quem ele poderá, talvez, contar em sua campanha. O Podemos aqui no Estado tem força suficiente para dar um apoio necessário à candidatura do Sérgio Moro à presidência? Boa tarde, muito obrigado.
Eu que agradeço estar com vocês aqui. Isso é um debate muito bacana. O Papo Colunista é uma ação importante que todos nós estamos antenados, né? Rafael Braz, Letícia, Leonel Ximenes. Por trás de tudo isso aí tem o Faller, que organiza, mas especialmente ao cidadão que nos acompanha, né? Pela rede social, pelo podcast, enfim, que está ouvindo a gente aqui, é muito legal. Bom, a vida do Moro é muito importante e honroso para o Espírito Santo, porque ele é um presidenciável nesse período de pré-campanha. Tem um histórico legal, figura conhecida nacionalmente, antes, durante e depois do processo eleitoral, depois tendo ocupado, inclusive, o Ministério junto ao governo Jair Bolsonaro, e agora coloca o nome à disposição do país. É mais um dos presidenciáveis que também vai estar rodando o país inteiro, e nesse caso específico, quando eu falo de honra, é estar aqui no Espírito Santo, né? Como foi dito aqui, né? Um Estado pequeno, bancada pequena, são 10 deputados federais, igual dos demais estados da federação são senadores, são 3 senadores para cada estado e distrito federal, cada estado, né, que é igual condição, mas quando se fala de tamanho de população e bancada federal, nós somos muito pequenos. Então, é a importância que ele dá ao Espírito Santo, primeiro pela sua organização, pela organização do partido aqui também no Espírito Santo, liderado pelo nosso ex-prefeito, atual secretário Gilson Daniel, pela força também que tem o prefeito mais votado do Espírito Santo, que é o prefeito Arnaldinho, que é do Podemos. Na bancada estadual só tem eu como deputado, vice-presidente da Assembleia, mas temos aqui uma gama de cidadãos que fazem parte da agremiação política. Então, ele chega na sexta-feira, se reúne com autoridades, se reúne com empresariado, se reúne com a imprensa, e a gente faz aí a filiação simbólica de vários pretensos candidatos, seja no âmbito estadual, né, para deputado estadual, para federal. Vamos discutir também possibilidade de Senado, as alianças futuras que faremos aqui no Espírito Santo, com a aliança que já tem o Podemos aqui com o governo do Estado. E também, assim como todos vocês e qualquer cidadão brasileiro, eu também quero conhecer as propostas do nosso candidato, Sérgio Moro, que vai apresentá-las no sábado no município de Vila Velha.
E, deputado, o senhor chegou a pedir, o senhor que é aliado do governador Renato Casagrande, o senhor chegou a pedir ao Casagrande que ele apoie o Sérgio Moro? Isso, claro, né? Se não houver a federação do PSB com o PT, o que colocaria virtualmente aí o Casagrande no palanque do Lula ou no palanque do Casagrande, o senhor acha que, não havendo a filiação, há chance de o Casagrande apoiar a candidatura do Moro à presidência da República?
Não chegamos a ter esse diálogo ainda não. Na verdade, o governador vai recebê-lo, né? Aliás, o governador tem feito isso de forma muito receptiva com qualquer candidato que venha ao nosso estado. Acho que isso é uma ação de um estadista, né? Renato Casagrande se comporta dessa forma. Ao recebê-lo, naturalmente vai escutar dele, até porque também nós queremos escutar isso, né? Qual é a proposta que ele tem para o país e para o Espírito Santo? Levando em consideração que o Espírito Santo é um estado pequeno, como, por exemplo, outros estados como Sergipe e alguns outros estados do Nordeste, mas não tem a representatividade que tem os estados nordestinos, que tem representação no Congresso Nacional forte, que tem representação no governo federal. E aí é uma atenção que nós queremos de tudo aquilo que nós já perdemos, fundar, como é que nós seremos compensados com isso. Então, a importância de um presidenciável, nesse caso específico do Sérgio Moro, que é filiado ao nosso partido, esse é um debate, que é uma conversa que nós teremos aqui. Naturalmente, Letícia, é importante frisar, como o Espírito Santo tem uma população muito pequena e no contexto nacional, em tese, ela representa muito pouco para o resultado da eleição, então assim, nós não podemos nos dar o luxo de ficar também brigando na disputa nacional e talvez no futuro não tão distante sermos tolhidos de investimentos aqui no estado. Então, assim, o nosso papel é discutir os problemas que nós temos, e nós temos feito isso com maestria, ajustando tudo aquilo. A nossa dependência do governo federal, graças a Deus e fruto de uma construção a várias mãos desde 2002, ela é limitada, mas mesmo assim nós precisamos. E o que nós temos é fruto da organização da nossa bancada federal, todos eles, né? Tanto os 10 deputados federais como os nossos senadores. Eu quero destacar a figura do Marco Duval, que é o senador do nosso partido, tem feito um trabalho bacana, e a nossa presidente nacional, que é a Renata, que também é uma líder em conteste a nível de país. Mas nós queremos também falar isso para o nosso pré-candidato, que é o Sérgio Moro, das dificuldades que nós temos, da limitação que nós temos e daquilo que a gente contribui para o Estado brasileiro e do pouco que nós recebemos. Quer dizer, a movimentação de cargas que nós temos aqui no Espírito Santo, a movimentação cambial que nós fazemos para o Brasil, o que nós recebemos é muito pequeno em relação àquilo que a gente contribui. Então, esse é um momento importante para falar para ele o que a gente sofre diante do contexto nacional.
Ô Marcelo, eu queria discutir um pouquinho a sua relação com o presidenciável Sérgio Moro. Talvez por falha minha, eu não consigo identificar você, por exemplo, ideologicamente, qual a sua proximidade, se com o centro, com o centro-direita, com o centro-esquerda. Você é um político que se notabiliza por fazer uma grande articulação entre os executivos, o município. Você tem uma presença muito forte no interior do estado, nos municípios, em Cariacica, em Viana. Tem essa pegada, vou dizer assim, né? Agora, ideologicamente, você nunca foi um cara assim, muito marcante, se notabilizou por ter posições ideológicas muito firmes, né? Então, eu queria saber o seguinte de você. Você realmente, o Marcelo Santos, deputado, se identifica, do ponto de vista político, com a candidatura do Sérgio Moro? Ele é o candidato a presidente dos seus sonhos ou ele é o candidato a presidente do seu partido e você tem que apoiá-lo?
Não, na verdade, a obrigação de apoiar a gente não tem. Acho que nem eu, nem nenhum filiado do Podemos. Até porque eu estou primeiro que o Sérgio Moro no Podemos. Estou no Podemos por entender que é um partido de centro, sabe? Aqui no Espírito Santo eu me coloco muito em defesa do nosso estado, das cidades. Estou filiado, é importante que todos vocês possam entender isso, eu tenho falado muito isso aqui no estado, inclusive tive a oportunidade de falar isso em outros estados. Eu estou no Podemos por convicção, sabe? Pelas pessoas que ali fazem parte do partido, não só aqui no Espírito Santo, mas também na verticalização nacional, sabe? A Renata é uma figura muito bacana, ela não é extremista, isso é importante, entendeu? Estamos vivendo uma política extremista aqui no país, e no Espírito Santo não é diferente, muito ruim para todos nós, mas eu me identifico com Podemos. Mas partido político hoje é igual máscara que você tem que usar para enfrentar o Covid. Só usa porque é obrigatório. Porque nenhum partido vai transformar Marcelo Santos melhor ou Marcelo Santos pior. E, infelizmente, as pessoas hoje fazem o seguinte: se o cara é filiado a um partido de esquerda, ele não vale nada para o cara da direita. E se ele é filiado a um partido de direita, ele não vale nada para o cara da esquerda agora. E a proposta, o projeto, aquilo que a gente pode imprimir para o país. Então, a minha relação com o Sérgio Moro é muito limitada, até porque eu não tenho esse contato com ele. Estarei tendo um contato com ele agora no Espírito Santo. Quero ouvir dele. E eu conversava agora há pouco no almoço com o prefeito Arnaldinho, que está organizando o partido aqui no Espírito Santo e é um dos colaboradores na organização também da visita dele aqui ao Espírito Santo, de que nós precisamos saber, ele principalmente como gestor, né, eu como parlamentar, o que é que ele pode oferecer para o país, concretamente, a política pública que vai alcançar os mais pobres, que estão cada vez ficando mais pobres, enquanto um nicho muito pequeno está ficando muito rico. Ninguém consegue tolerar um país que tem a moeda valorizada demais como o dólar e o euro. Não há política econômica que se sustente. Então, é importante ouvir dele qual é a política econômica que ele vai implementar, a política social, de enfrentamento à violência, a relação que ele vai ter com os poderes constituídos, porque ninguém pode ser centralizador. Tem que delegar as missões para os ministérios, como um secretário, um governador e um prefeito delega aos seus secretários. O presidente da República, ele tem que ser uma relação institucional do país, dialogar com os presidentes dos países, fazer a relação para que nós possamos ter aí uma balança comercial equilibrada, que nós possamos ofertar os nossos produtos e, ao mesmo tempo, comprar, né, em termos de importação e exportação. Ou seja, tem que ter um comportamento diplomático, não dá para ficar brigando na televisão falando aquilo que a gente acha como se fosse um jogo de futebol. Então, assim, é importante a presença do Sérgio Moro aqui, que naturalmente vai repercutir no país inteiro, porque ele vai falar para um estado pequeno, diferente de São Paulo, diferente de Rio de Janeiro, de Minas Gerais, Bahia, mas para um estado pequeno, que tem pouco mais de 4 milhões de habitantes, mas que fez o dever de casa e está totalmente justo, o que nós podemos esperar dele? Então, assim, esse viés de um pouco lá e um pouco cá não é da minha personalidade, como disse você aqui, Leonel. E é verdade, a minha bandeira partidária é o Espírito Santo, é Cariacica, é Vila Velha, é Serra, é Vitória, são as 78 cidades capixabas e o país. Porque o partido político, no tempo que nós estamos vivendo hoje, não agrega valor a nenhum cidadão. O que agrega valor é saber efetivamente a proposta de campanha e o que efetivamente vai acontecer quando iniciar o próximo governo. Então, eu quero acreditar que o Moro vai construir ao seu redor o Gilson Daniel, que foi prefeito de Viana, hoje é secretário, tem uma experiência bacana de gestão e vai contribuir na formulação do plano de governo dele, é um ator importante. Então, nós podemos começar a acreditar de que ele vai também ter um governo que vai entender que os municípios contribuem, não participam muito do bolo, tanto os municípios quanto o Estado, que o maior arrecadador é o governo federal. Tem que compartilhar isso, porque o problema está na base, está no município, está no Estado. A União Federal tem um papel totalmente diferente. Então, assim, esse é um projeto bacana que o Gilson Daniel vai apresentar, como eu também apresentarei a ele, na oportunidade da chegada dele aqui, o projeto de desburocratização e destravamento das obras públicas, que eu demorei quase um ano e meio para poder elaborar, entreguei ao governador as obras que estão acontecendo hoje no Espírito Santo. Mesmo que ainda algumas, por conta da burocracia, não andem, por conta de legislação federal, mas naquilo que compete à legislação estadual, nós fizemos algumas alterações e eu quero entregar para ele como modelo do Espírito Santo para melhorar a desburocratização no país e destravar efetivamente as obras. Então, ao dizer que não me enxerga como um cara que defende o programa de Moro, na verdade, eu quero defender ele diante daquilo que ele vai apresentar para a gente, que nós todos do Podemos podemos acreditar. Eu quero acreditar que ele vai ser um bom candidato, um bom plano de governo, e que não vai ser um governo centralizador, que vai atender A, B ou C, em detrimento de tantos outros. Vai atender negros, brancos, ricos, pobres, católicos, evangélicos, de forma igual, que seja o Espírito Santo um estado pequeno, ou que seja Rio de Janeiro e São Paulo estados maiores. E e é para isso a importância dele, por isso nós estamos organizando a chegada dele para ouvirmos aqui.
Marcelo, você é um político de experiência, já foi vereador, tem vários mandatos de deputado estadual, seu pai era político, você vem de uma família de político, gosta da política, opera na política, mas o Moro, que é o seu candidato à presidência da República, pré-candidato, tem um perfil exatamente o oposto. Né? Ele não tem experiência política, né? Não está acostumado às articulações políticas, que é uma coisa, tem que ter paciência, operar a política, né? Conversar, né? É, tem certa até dificuldade de falar em público, está fazendo tratamento com fonoaudiólogo, está melhorando, mas ainda a gente percebe que ele tem muita dificuldade de se expressar. Você não acha que esse tipo de dificuldade, essas características, essa inexperiência que o Moro tem, isso não pode prejudicá-lo numa campanha presidencial que vai enfrentar tantos tubarões como Lula, Bolsonaro, Ciro e companhia, que são pessoas que estão na estrada assim, há dezenas de anos na política? Você acha que, nesse ponto, ele já sai um pouquinho atrás, uma certa desvantagem?
Não, assim, analisando friamente, eu concordo com você. Mas vamos lá. Assim, primeiro, fazer um apanhado aqui desde o período de Fernando Henrique Cardoso. Né? Assim, cada um, a seu modo, né, diante da característica, ideologia partidária, contribuiu para o desenvolvimento do país. Voltar naquela máxima de que esquerda não concorda com direito, direito não concorda com esquerda. Então, assim, cada um, a seu modo, colaborou. Fernando Henrique, depois a Lula. Não vou falar de Dilma, que eu acho que ela não contribuiu muito para o país, mas deu a sua cota parte de contribuição. Nem tudo dela foi errado. O próprio Michel Temer e agora o nosso presidente, o Jair Bolsonaro, que também tem uma vasta experiência na política, que acumula dezenas de mandatos no Parlamento Federal. E nem por isso ele é um diplomata como foi Fernando Henrique e o próprio Lula, que não acumulou tantos mandatos. O que importa na gestão pública, principalmente no executivo, é a equipe que você vai montar. É um bom ministro de Relações Internacionais, né? É um bom ministro de Educação, um bom chefe da Casa Civil, um bom ministro de Infraestrutura. Por exemplo, eu não tenho um A, um B ou nada contra o ministro Tarcísio. É um grande técnico, nunca foi político e tem feito um trabalho magnífico à frente do Ministério da Infraestrutura.
Mas eu falo antes, na própria campanha eleitoral, uma etapa fundamental.
Ele está se preparando, né? O Sérgio Moro está se preparando. Se você observar o que era Bolsonaro na campanha, que utilizou a rede social e chegou à presidência da República, essa lógica não equivale para o Moro também, porque ele também é uma figura também distante um pouco da política, mas é conhecido no país como juiz, né, como ministro, teve um desentendimento político com o governo federal, mas é uma figura conhecida. O que ele precisa agora é fazer essa conversa, esse diálogo que ele está fazendo, e no Espírito Santo é um deles. Quer dizer, nós temos um Estado organizado, que agora é conhecido nacionalmente, e eu quero registrar aqui duas figuras importantes que organizaram o Espírito Santo, Paulo Arthur e Renato Casagrande. Cada um a seu modo, de uma linhagem diferente, mas ninguém pode negar que cada um contribuiu para chegar onde chegamos. E nós podemos contribuir. Sabe? Naturalmente, ele não precisa ter ao lado Renato Casagrande, mas ele pode buscar informação de gestão com o Renato, como pode buscar com outros, e a partir daí começar a fazer, pelo menos, a espinha dorsal, caso vença as eleições, de quem vai compor o governo dele. E a partir daí, tendo essa espinha dorsal praticamente montada, que ele pode buscar isso e apresentar um pouco para o país, que é normal numa eleição presidencial, nós podemos saber como que começa e, pelo menos, imaginar como é que vai terminar o governo dele se ele for eleito. Então, assim, esse momento agora é de diálogo, de construção, de informação e de montar essa espinha dorsal do governo dele para que ele possa, no período eleitoral, efetivamente, apresentar para a nação brasileira quem é que vai coordenar o país liderado por ele.
Mas, deputado, recentemente, num discurso que o senhor fez no Palácio Anchieta, um evento lá para diversos prefeitos, lideranças políticas, havia também outros deputados estaduais e também federais, o senhor fez uma comparação lá, comparou o governador Renato Casagrande a um sabão em pó que já é conhecido do consumidor, isso, fazendo uma analogia, dizendo, olha, a gente tem que optar pelo sabão em pó conhecido e não por um produto desconhecido, por uma aventura. E nisso o senhor queria dizer que a gente deveria, né, que a população do Espírito Santo deveria optar pela continuidade do governo Renato Casagrande, no caso, reelegendo ele este ano. Por essa lógica, não seria então o Moro o aventureiro, já que ele não foi nem prefeito, né? Não tem uma lógica, uma contradição a isso, não querer a continuidade do governador Renato Casagrande no governo, porque ele já é conhecido, né? Gestor, já teve um mandato anterior a esse, inclusive, mas querer também que a população eleja o Moro, que não tem experiência administrativa.
São coisas totalmente distintas, por mais que pareça ser igual, né? Estou falando de um governo que está fazendo entregas, um governo que não trata as pessoas de forma diferente, independente da coloração partidária, de que apoiou ou não, um governo que respeita, por exemplo, as diferenças no parlamento, um governo que aplicou e tem capacidade financeira maior do que o governo federal proporcionalmente, um governo que acredita na ciência. Um governo que trabalhou e foi um dos mais bem-sucedidos, por exemplo, no enfrentamento do Covid. Então, eu fiz uma analogia dizendo o seguinte: o nosso governo está dando certo. E eu disse claramente naquele dia, foi muito bom você ter lembrado disso, que eu não faço parte da agremiação partidária do governador. Eu sou de outro partido. Tenho toda a legitimidade de fazer esse diálogo, porque eu não estou ali falando enquanto membro do partido dele, mas como uma figura externa que acredita no governo dele, que colabora com o governo dele e torce para dar certo. Então, eu disse o seguinte: o governo dele está dando certo. Estamos fazendo entrega. Estamos presentes nas 78 cidades capixabas. É o primeiro estado e único da federação a ter um fundo soberano, um fundo de infraestrutura, que tem capacidade financeira e administrativa, reconhecido pelo próprio governo federal. Então, eu não fiz analogia do governo federal, que eu não posso fazer isso. Eu estou falando do Espírito Santo. Então, hoje nós temos aqui, diferente do Espírito Santo, um governador que está trabalhando para caramba, que respeita todos os cidadãos capixabas. E aí eu reafirmo meu compromisso. Eu disse naquele dia que minha mulher me pediu para comprar alguns itens de mercado, dentre eles tinha um sabão em pó. Eu acabei comprando um sabão em pó diferente, ela me esculhambou e me esculhambou mais quando usou, porque não funcionou. E aí eu referi ao Renato Casagrande, que é o sabão em pó que está dando certo e que a gente não pode arriscar em trocar, diferente do Estado brasileiro. Então, assim, hoje nós temos aí vários atores que estão colocando nome para disputar quem vai coordenar, comandar o país nos próximos anos. E aí temos aí Sérgio Moro, como temos tantos outros, inclusive, que já presidiram o país. O que eu quero dizer é o compromisso que ele vai ter com o nosso Estado e como é que ele vai montar a equipe. Então, assim, nem sempre quer dizer que quem já está na política há muito tempo tem experiência o bastante para governar um município, um estado e um país. E aí a reflexão fica para vocês. E aí talvez alguém que chegue agora, que teve a responsabilidade de passar num concurso público, que aplicou dezenas de sentenças e pouquíssimas delas em percentual foram alteradas, comprovadas, inclusive, na divulgação da própria mídia, que já ocupou um cargo de ministro por desentendimento político e não técnico, saiu. Está agora na nossa agremiação. Nós temos que experimentá-lo. Aliás, a população conhecer o programa dele, que é diferente. Apresentar para o país, né, onde nós temos aí vários estados com problemas diferentes, com ações diferentes que vão fazer o país crescer e desenvolver. Então, na verdade, Sérgio Moro é mais uma das opções, das tantas que nós temos, para que nós possamos mostrar para o país o que que o podemos ter de melhor dos demais. Um plano de governo, uma equipe dorsal, uma espinha dorsal montada, que a partir dela vai equilibrar a relação do país, da nossa nação com os demais países da América do Sul, da Ásia e de todos os países do mundo, o que infelizmente nós não temos hoje. E eu não estou fazendo qualquer crítica ao atual presidente, não. Tem muita coisa bacana que ele faz. Acabei de dizer o que faz o ministro Tarcísio. Mas tem muita coisa que não é legal e acaba o nosso país pagando uma conta enorme agora e no futuro, e os próximos governantes vão pagar e dando passos para trás. Então, o que nós vamos saber é o seguinte: qual a proposta melhor do que está e do que já aconteceu? É isso que eu espero do Sérgio Moro. Então, assim, eu não posso fazer a mesma analogia do Espírito Santo com a disputa eleitoral nacional, porque são totalmente distintas.
Com licença, deputado, só uma complementação, fiquei curioso agora. O senhor acha que o sabão em pó do Palácio Cheio está funcionando? E o que o senhor acha do sabão em pó do Palácio do Planalto, na sua avaliação, assim, rapidamente?
Assim, eu sou formado em
O senhor
administração.
faria sabão? Eu faria para a sua mulher esse sabão?
Na teoria da administração, você tem ali o ponto de equilíbrio. Eu acredito que no começo do mandato do Bolsonaro, ele teve toda a oportunidade do mundo de imprimir ali um ritmo diferente, de fazer a reforma trabalhista, a reforma tributária, porque a população efetivamente deu a ele um cheque em branco. Mas aí, depois disso, o que estava equilibrado acabou oscilando muito a balança. Então eu volto a dizer que hoje o governo tem muitos acertos, mas tem muitos erros. E acredito que nesse momento atual nós temos mais erros do que acertos. Mas eu volto a dizer, o que ele está hoje exercendo o mandato foi conferido pela população brasileira e eu, nesse Estado democrático que a gente vive, ele é o presidente de todos nós. Querendo ou não, ele foi eleito pela maioria esmagadora do povo brasileiro e compete a essa maioria esmagadora ou a totalidade se vai mantê-lo ou alterá-lo. No nosso caso, nós queremos saber como é que o Moro vai apresentar um plano de governo para poder sucedê-lo. Esse é o trabalho nosso aqui, enquanto podemos.
Se me permitem um comentário, agora não político, mas ainda relativo ao sabão em pó, homens que estejam nos vendo e ouvindo, ao comprarem o sabão em pó, usem vocês mesmos o sabão em pó da casa de vocês. Aí vocês vão saber se é bom ou não. Não levem para suas esposas, lavem as roupas. E aí vocês vão saber se o sabão em pó é bom ou não. Na hora de comprar, não vai dar confusão.
Legal.
Então dá só a cheirada depois ali, ver se tá bom também, né? Bom,
só para corrigir, Letícia, eu não disse que foi minha mulher que lavou a roupa, não. Ela só mandou eu comprar. Tem uma máquina lá que eu posso ter apertado o botão e depois ela ter me esculhambado a olhar o resultado.
Exatamente, porque não é só lavar, bota na máquina ali e tá tranquilo. O negócio é ver depois, verdade. O resultado depois, como Letícia
aqui
falou.
O recado que a Letícia quis dizer, né? Não é uma tecnologia machista, não. Não entenda isso. É meramente uma questão de que há uma mercadoria, que eu não quis traduzir também para o governador como mercadoria, muito menos dizer que é só mulher que lava a roupa. Não é isso, não. Até porque eu já fiz muito isso, até porque eu já fui do quartel. Depois do quartel, eu continuei fazendo isso, lavando, passando roupa, e não tem qualquer discriminação, nada disso.
O deputado, voltando aqui, você está falando que é a chance, né, do Moro se mostrar para a população brasileira, né, apresentando suas propostas. Você acha também que pode ser uma chance? A gente entrevistou aqui recentemente um juiz, ele fala que passa longe de ser um apoiador da atual esquerda brasileira, mas ele acha, e tampouco do presidente Jair Bolsonaro, mas ele considera que, juridicamente falando, a atuação do Moro como juiz no processo da Lava Jato, toda a questão contra o Lula, antes das eleições de 2018, quando o Lula acabou preso, tirando do pleito federal, do pleito a presidência da República, isso prejudicou muito a imagem dele com juristas, com pessoas do mundo do direito. O senhor é formado em direito também, né?
Também.
Assim como eu, apesar de não exercer.
Militar.
Tá. Eu trabalhei contra direito trabalhista, mas já chutei o balde há muito tempo também, bem antes de entrar no jornalismo. Você acha também que pode ser uma oportunidade dele mostrar para a população, para tirar essa imagem dele de que ele foi parcial durante a condução do processo do ex-presidente Lula e que talvez tenha beneficiado o atual presidente Jair Bolsonaro e tendo assumido, que talvez seja a grande questão, né? Ele ter assumido o ministério depois. Eu acho que a grande questão dos juristas é essa, né? Dele ter participado de um processo, encabeçado um processo, como é o papel do juiz, que depois ter se beneficiado com esse mesmo processo. Eu acho que é a oportunidade dele mostrar isso também para a população?
Acho que sim. Vou fazer também aqui um registro de que não há nenhuma venda nos nossos olhos de qualquer um filiado do Podemos de que o nome posto é aquilo que a gente vai seguir e talvez, não é o caso do Moro, ninguém vai de demônio se transformar em santo. Então, assim, eu acho que ele é um cara correto. Em algumas decisões dele, porque o direito não é ciência exata, você sabe disso, a interpretação... Né? E aí você pode ter uma margem, né? Ele nunca saiu daquela linha máxima, né? Ele nunca ultrapassou a linha, pode ter chegado até o limite pesado a mão em algumas decisões, em outras eu concordo plenamente, e eu acho que esse é o grande momento dele apresentar para a população brasileira o porquê das decisões dele, como elas se deram, isso vai estar nos debates, não tenha dúvida, né? Ele vai ser questionado muito sobre as decisões dele, sobre a posição dele no governo federal, né? Vai ser questionado sobre tudo, até porque as vísceras serão expostas não só dele, mas de todos os pretensos candidatos. E o que ele precisa, e eu acho que ele trata isso com muita tranquilidade, é a coerência dele naquilo que ele tem convicção. Então, assim, não quer dizer também que as convicções dele sejam as minhas. Acho que ele é um cara decente, ninguém vive na magistratura esse tempo todo, e que, por exemplo, a segunda instância, né, o TRF, né, que ratificou, e aliás, em alguns momentos, o TRF não abrandou, pesou mais ainda a mão nas decisões de primeiro grau dele. Depois elas foram ratificadas pela corte mais alta, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, questionar algumas decisões dele no momento político, acho que aí é chover no molhado. Pode ser que ele tenha pesado a mão. Tipo assim, em alguns casos, você fechar uma empresa, você tem um proprietário de uma empresa e você esquece o legado dela, o histórico dela, de ter construído, a expertise dela de engenharia. Então, você deveria condenar o proprietário dela, quem administra ela, mas não paralisar uma empresa que gerava tanto emprego e oportunidade, não só no serviço público, no privado também. Então, talvez isso tenha sido um exagero. Fora isso, eu acho que é ele apanhar, porque ele não é dono de todo o conhecimento. Porque o político, ele tem um erro crasso. Ele é médico, ele é advogado, ele é árbitro, ele é jogador de futebol. E não é. Ele tem um conhecimento genérico. Talvez na área de formação dele, que é o meu caso, administração e direito. Mas, no caso dele, direito. No caso da educação, ele tem que chamar um cara que conhece efetivamente a educação, apresentar um plano, construir junto com ele um plano de educação. E ele tem que mostrar para essa pessoa que vai ajudar a construir. No caso, por exemplo, do Gilson Daniel, que vai falar sobre os problemas, dificuldades que enfrentam gestores públicos por conta da burocracia. E ele tem que mostrar para o Gilson, por exemplo, que ele efetivamente quer enfrentar isso e mudar essa dura realidade que o país tem. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade dele mostrar quem é Moro, para quê, por quê e para onde. Para quem eu sou candidato, por que eu sou candidato e aonde eu quero chegar. Ou seja, aonde eu quero colocar o país, em que lugar eu quero colocar o país. Porque eu acho que o país podia estar num patamar muito melhor. Então, assim, o Rafael, acho que é uma oportunidade que ele tem. Eu também quero ouvir dele, assim como você e todos nós, se a afirmação dele com relação às decisões que ele tomou, se elas tinham cunho político ou não, se pesou a mão demais, por quê. Isso tudo vai estar naturalmente sendo questionado no processo eleitoral efetivamente startado, mas também nesses debates que nós faremos agora. Então, assim, eu terei um momento com ele, como nós da direção estadual do partido, eu sou vice-presidente estadual do Podemos aqui, junto com o Arnaldinho, junto com o nosso prefeito de Viana, junto com o secretário, e vamos conversar com ele intimamente, junto com o nosso senador Marco Duval, assim, a nossa preocupação, que é sua, sabe? Talvez virar um país que fique brigando com partido A, com partido B. Eu acho que acabou a eleição, nós temos que dar as mãos, independente da disputa eleitoral, nós queremos que o desenvolvimento econômico e social sigam paralelos um ao outro e a gente consiga mudar um pouquinho a imagem do país. Está muito ruim lá fora.
Essa visita, então, é até para isso mesmo, né, também para ele, até para, como você estava falando, para mostrar não só para a população capixaba, mas como para vocês, para o Podemos capixaba. E como é que, o que tem de agenda definida? Você falou que ele vai encontrar com o governador Renato Casagrande, vai ter esse encontro com vocês também, obviamente. O que mais que pode ser dito, né, da agenda do...
Também com o empresariado, né? Ele vai fazer um debate. Inclusive, o empresariado vai conversar com ele sobre tudo isso, né? As dificuldades que o empresário enfrenta no país, sabe? A potencialização muito para um tipo de segmento empresarial em detrimento de outros. Quer saber como é que o país vai se comportar, como é que vai ser a questão dele no enfrentamento da relação internacional. Quer dizer, hoje está muito legal você vender o produto que a gente produz aqui no país, e por isso que gera esse problema enorme aqui dentro. Você vende para fora, dólar em elevadíssimo, euro, a moeda estrangeira super valorizada, e o nosso real lá embaixo, assim, de uma forma, numa descida desenfreada. Então, o setor empresarial vai querer saber dele tudo isso que nós estamos discutindo aqui agora. Ele chega na sexta-feira, não no sábado, né? O sábado é o dia que nós vamos fazer um grande evento. Ele chega na sexta-feira, depois ele faz uma reunião com a Associação de Empresários do município de Serra, que é uma associação muito organizada. Depois ele tem um almoço com a Federação das Indústrias aqui do Espírito Santo, que também vai fazer um amplo debate. Ou seja, tudo isso ele vai ter oportunidade de conversar, dialogar, ser questionado e responder as perguntas que naturalmente nós estamos falando aqui agora. Depois, na parte da tarde, ele vai fazer uma entrevista procedendo para todas as redes, né, aqui do Espírito Santo. Depois ele faz um debate com a imprensa, né, no centro de convenções, com várias lideranças. Aí, no sábado, nós tomamos um café com o governador para falar, a executiva do partido, né, com o governador Renato Casagrande, onde o governador também vai expressar essa preocupação do país, o problema que nós enfrentamos aqui no Espírito Santo, né, de ter feito o dever de casa e não ter recebido nada por isso, de contribuir tanto para o país e na hora de receber ali os royalties dessa contribuição é muito pequeno. Depois nós temos um evento a partir das 9 horas em Vila Velha, aí teremos filiações simbólicas, apresentação da nossa chapa. A chapa nossa está muito organizada, tanto de federal quanto estadual. As relações que nós estamos mantendo mais estreitas, nesse caso, a relação nossa é com a aliança com o governador Renato Casagrande, que ainda não colocou o nome dele como candidato, mas tem toda a legitimidade, porque está exercendo o mandato de governador. Depois, a gente vai falar sobre economia verde, num debate também com o setor, um setor dessa área, né? Será às 14 horas. Depois ele vai fazer um movimento de rua e depois ele embarca voltando para o destino dele. Então, assim, ele chega na sexta, faz uma agenda intensa na sexta e sábado fica 2 dias no Espírito Santo. Por que eu falo que é muito importante? Um estado pequeno, né? População pequena, eleitorado pequeno, mas que é um exemplo para o país, né? Assim, se você olhar Rio de Janeiro, que tem uma força danada, não chegou a ser capital do país, produção de petróleo e gás, está totalmente quebrado, e num estado pequenininho, que pouco tempo atrás era conhecido, nada conhecido no Brasil, hoje é exemplo a ser seguido, sabe? Então, assim, a gestão que começou lá atrás do Paulo Artun, em seguida com o Renato Casagrande, todos dois têm um trabalho bacana de muita entrega, e é natural que tenha adversários, tem gente que ainda naturalmente clama por melhorias, nós temos problema da segurança pública, todo dia vocês divulgam, temos problemas tantos outros aqui, mas se a gente começar a olhar para trás do que era o Espírito Santo, como é que a gente está hoje, a gente cresceu numa velocidade muito maior do que os estados da federação.
O deputado, Moro insiste muito no tema da corrupção, né? É uma marca registrada, até porque foi juiz da Lava Jato e tudo. Mas as pesquisas estão mostrando atualmente que o povo está mais preocupado com a crise econômica e o desemprego, que estão muito agudos, né? O Sérgio Moro não corre risco, de repente, de ser muito monotemático nessa campanha eleitoral e acabar tendo uma mensagem que não vá ao encontro dos anseios do eleitorado brasileiro, que as pesquisas mostram que a preocupação, a corrupção continua sendo uma preocupação permanente do povo, do eleitor, mas, neste momento, a crise econômica e o desemprego são temas ainda que se falam muito mais alto na preocupação do eleitor. Você não acha que corre esse risco? Fica falando com deserto?
Com certeza, né? Essa sua fala ela é importantíssima, porque a gente, a cada esquina, a gente se esbarra, né, com um problema social enorme, que ficou agravado ainda mais com o problema do Covid, que potencializou a crise econômica e talvez até um desequilíbrio na relação institucional do país com outros países, que gera essa instabilidade toda. Acredito que ele tem como pauta, e aí é dele, a questão da corrupção, porque ele enfrentou isso durante muito tempo, mas ela também tem que ser distribuída em igual proporção, é o que eu disse. O que ele vai apresentar para o país para, por exemplo, enfrentar essa miséria toda que o país atravessa? O pobre se tornou miserável, o miserável hoje você não consegue encontrar uma saída, porque esse tipo de assistencialismo importante que nós fizemos agora, de ajuda do governo federal, que os estados também fizeram a parte dele, aqui no Espírito Santo está fazendo tipos de benefício para o cidadão, inclusive muito maior do que o próprio governo federal, de gente, inclusive, que não estava no Cade Único. Então, o Espírito Santo tem um programa social muito legal. Mas e o programa social do governo? Sabe, esse tipo de ação que ele vai falar para o setor produtivo também aqui, porque não adianta só ele trabalhar em prol do desenvolvimento econômico se o social não for seguido dele. Então nós temos aí um buraco enorme que ele vai apresentar. E naturalmente, isso a Renata nos afirmou, a nossa presidente nacional, ele está conversando muito com pessoas e academias, inclusive, que estão colaborando na construção do plano de governo para que ele possa ter mais informações. Tem muita informação que fica guardada no seio do governo, que são dados que você tem que apanhar do Brasil. E ele está construindo um plano de governo a várias mãos, e aí tem capixaba participando disso, para que ele possa também apresentar, num momento que eu acredito que é em breve, com relação a isso. Ou seja, tem a questão do enfrentamento à corrupção, que é um buraco enorme que fica no Estado brasileiro, mas também tem um problema social que o país atravessa, também tem outros tantos problemas, que é a questão que os municípios enfrentam, né? Tem que ter uma pauta municipalista, porque existem muitos municípios que são totalmente dependente do Estado, do governo do Estado e da União Federal. E aí não existe o projeto de anexação, município que foi emancipado, anexar outro. Então, nós temos que efetivamente descentralizar os investimentos que arrecada o governo federal para partilhar com os estados e municípios. Não porque seja gastança de dinheiro, é porque efetivamente o governo federal arrecada mais, mas a cota parte de responsabilidade maior fica para as cidades. E isso é um trabalho que nós estaremos apresentando para ele. Tendo isso aplicado mais nos municípios, naturalmente ele vai poder tomar conta de um problema social que está na porta dele. Cariacica tem um problema social enorme. Vitória, que é a capital, também enfrenta isso. Quer dizer, as cidades enfrentam isso. Não é o governo federal que enfrenta isso, mas ele fica a maior parte do bolo. E as cidades precisam ter uma arrecadação maior, com ação específica para isso, para poder enfrentar esse problema social. E a geração de emprego e renda, que é um programa que ele tem que apresentar para o país. Então, todo esse debate que ele vai fazer aqui no Espírito Santo, também tem uma expectativa nossa de que ele vai apresentar um programa que não seja só de enfrentamento da corrupção, que é muito importante, mas não é todo. Não é tudo que eu, você, todos nós estamos aqui nessa sala e todos aqueles que estão nos ouvindo e assistindo querem ouvir. Quero saber como é que nós vamos sair dessa estagnação e avançar mais e melhor.
Deputado, não sei, né? Não tem como aferir isso, se é por essa questão da corrupção monotemática, como o Leonel lembrou, mas o pré-candidato Sérgio Moro tem tido um desempenho tímido nas pesquisas. Apesar de ele ainda, dentro dessa esfera da terceira via, ainda se destacar um pouco, saiu uma pesquisa hoje, inclusive da Genial, com a Est, que mostra que o Moro está com 7% das intenções de voto empatado com o Ciro. Já o Lula está na casa dos 45%. O Bolsonaro está com 20 pontos a menos que o Lula. E aí o Moro tem ainda menos da metade que o Bolsonaro. Por que que ele não está empolgando, né? Porque Lula e Bolsonaro, apesar de liderarem as intenções de voto, eles têm uma alta rejeição. E aí, quem não quer votar nem no Lula, nem no Bolsonaro, precisa de uma opção que seja viável. Não só que tenha uma menor rejeição, mas que empolgue mais, né? Na avaliação do senhor, que é um político aí experiente, porque o que está faltando? Por que que o Moro não está empolgando o eleitorado, pelo menos de acordo com as recentes pesquisas de intenção de voto?
Acho que é pelo tempo, né? Assim, se você observar, nós temos recall do presidente, que é natural, né? Está exercendo o mandato, né? E utiliza muito a ferramenta que é a rede social. Você tem o ex-presidente Lula, que é uma figura notável, né? Todos nós conhecemos. E eu volto a dizer aqui, todos dois, cada um colaborou a seu tempo. O Bolsonaro ainda não concluiu, mas está no final do mandato. E o Lula tem um recall muito grande, que contribuiu para o crescimento do país, principalmente na área social. Então, assim, se você falar de desenvolvimento econômico, né, o Bolsonaro tem uma ação muito importante no agro. O cidadão que é do agro, que reclamar do governo federal, ele está totalmente desconectado com as ações do governo federal. Então, ele tem feito isso, tanto que nós temos feito hoje abastecimento praticamente do mundo inteiro. Agora, se você observar o que o presidente Lula fez, que equilibrou e agiu para que o miserável pudesse ascender e ter o direito de tantas coisas que hoje, inclusive, ele não tem por conta dessa crise, então eles estão, naturalmente, sendo discutidos por todo o povo brasileiro. Aí você tem o Ciro, que realmente tem um teto, né? Tá claro isso aí, e o Moro, que nunca foi nada, está empatado com o Ciro, já foi ministro, governador, senador da República, enfim, que é uma figura também notável. O Moro não é, se tornou conhecido pelas suas ações, né, que a mídia divulgou. Eu acho que tudo isso é o tempo. Né, como você disse, né, há uma rejeição dos dois majoritários, né, o Bolsonaro e o Lula, e você tem dois candidatos, naturalmente teremos mais, que é o Sérgio Moro e o Ciro, que juntando tudo isso, eu acredito que é uma eleição de dois turnos. Tendo dois turnos, como é que essas forças vão se comportar? Então, assim, pode ser que vá para o segundo turno Bolsonaro e Lula. Pode ser que vá para o segundo turno Lula e Moro. Pode ser que vá para o segundo turno Bolsonaro e Moro. Pode ser que vá para o segundo turno Bolsonaro, o Moro e Ciro Gomes. Então, assim, ainda é muito precoce, porque não entrou ainda no sentimento da população a questão da eleição. E todos nós sabemos disso, né? Esse troço vai acontecendo mais para diante, quando efetivamente começar as eleições. Que o cidadão começa a incorporar que, obrigatoriamente, ele tem que votar, porque o voto é obrigatório, e aí ele começa a formar juízo. E aí, naquele pequeno espaço de tempo, que é um erro nosso no país, naquele pequeno espaço de tempo, são poucas pessoas que começam a fazer uma avaliação do governo lá de trás, das ações certas e erradas, quem é A, B e C, só naquele período que a maioria da população brasileira, e isso estou falando de dados científicos que a própria imprensa divulgou, né, tanto no processo da eleição quanto pós-eleição, 40%, 60% já esquecerem quem votaram no mês de janeiro, uma vez que a eleição é em outubro. Também é amplamente publicado. Então, no processo eleitoral, que é muito pequeno, estou falando de 45 dias, é que a população vai efetivamente decidir em quem votar. E aí eu acredito que até lá o Moro, diante daquilo que vai apresentar e a expectativa nossa aqui no Espírito Santo, o que ele vai apresentar para a gente, tenha caminhada mais forte, com uma articulação maior e um poder de crescimento. Acredito eu, que eu acredito assim, aí vamos esquecer que eu seja do Podemos. Eu acredito que o Moro vai crescer um bocado mais, e aí dependendo de como ele se articular com os demais líderes políticos dos estados maiores que agregam força maior, eu acredito que ele vai dar um trabalho danado, e aí quem sabe, né, de ser até o próximo presidente da República, ou chegar ao segundo turno, podendo lograr êxito ou não. Mas eu acredito no crescimento dele, porque talvez no primeiro momento ele não empolgue, porque, como dissemos aqui agora há pouco, né, ele não é um político que é do ramo, talvez nem tão tradicional, mas talvez a população não queira um político, talvez com essa experiência que todos os dois, por exemplo, Lula e Bolsonaro tiveram, que o Ciro já contribuiu. Vamos experimentar o Sérgio Moro agora, que tem uma carreira bacana como juiz, que já fez muita coisa no âmbito do judiciário, mas que tem uma equipe bacana, tem um plano de governo legal, e a gente quer acreditar que esse modelo que ele vai apresentar pode ser o melhor para o país. Então, assim, eu acredito no crescimento dele. De vencer, aí depende também da capacidade de agregar valor. Ele tem uma turma legal, a Renata, nossa presidente, tem uma relação muito bacana com o Congresso Nacional, muito respeitada. Vou te falar que é difícil ver um presidente partido, e nesse caso da Renata, tão articulada e jeitosa como ela. Se ela chegasse aqui hoje nesse podcast, pode ter certeza, se ela convidasse, eu acho que vocês estariam filiados no Podemos, porque ela tem um poder de convencimento muito grande, articulada, não é à toa que tem uma votação enorme no estado grandioso como São Paulo. Então, cabe a ela um papel fundamental em São Paulo para que Moro possa crescer ainda mais, assim como Álvaro Dias no sul do país, assim como outros atores do Podemos Nacional vão fazer com que ele chegue ao crescimento que a gente espera.
Certo. O deputado, o Moro vai enfrentar, especificamente no Espírito Santo, a máquina estadual, né, do PSB do governador Casagrande, e a máquina federal também, os órgãos federais que atuam no Espírito Santo, o presidente Bolsonaro, né? Como é que Podemos pretende agir no sentido de superar essa dificuldade, já que não tem essa base numa máquina tão robusta como eventualmente o Lula, o candidato do PSB, a quem ele for apoiar, ou o próprio Bolsonaro vão ter aqui no Espírito Santo?
Assim, com relação à máquina do governo federal, naturalmente ele vai enfrentar em todo o país. No caso do governo do estado, eu não acredito que ele vai enfrentar dificuldade, até porque a fala que eu fiz agora há pouco, que o Espírito Santo não pode se dar o luxo de entrar numa briga de gigantes com um estado tão pequeno e organizado. O Moro vai ter o espaço para estar aqui no Espírito Santo, de porta aberta, como estão todos os outros candidatos. Então, não vai ser desse governo Renato Casagrande que ele vai ter um obstáculo para estar aqui, para que a equipe do Podemos e todos aqueles que entendem que o Moro vai ser um bom candidato possa ter dificuldades ou barreiras aqui no Espírito Santo. Não vai ter. Eu acho que ele vai ouvir isso do governador Renato Casagrande no sábado, no café que nós tomaremos com ele. Também será o nosso pleito, até porque eu acredito que o governador Renato Casagrande sabe do desafio que ele tem na disputa eleitoral e também, logrando êxito, do que ele vai enfrentar. Precisa de todo mundo. Então, não será o Espírito Santo o calo ou o espinho do nosso presidenciável Sérgio Moro ou de qualquer outro candidato que venha aqui ao Espírito Santo. Ficou mudo.
Fiquei mutado. Opa. Aqui. Esqueci de desmutar. Já foi. Deputado, o Moro tem feito um aceno, né, ao eleitorado evangélico, que foi uma base de apoio do presidente nas eleições de 2018. E já disse que é a favor da isenção de impostos, já se declarou contra o aborto. Até a galera, até a internet, que a internet não perdoa, como todos sabem, até resgatou a tese de doutorado dele, de mestrado dele, onde ele se posicionava a favor do aborto no início dos anos 2000. Ele provavelmente vai falar que, enfim, as opiniões se transformam, né? Isso é normal, as opiniões mudam. E nesse lado, desse lado mais conservador, até partindo até do próprio partido, você acha que existe uma diferença dele em relação ao Bolsonaro para atrair essa população, essa massa conservadora que cresce no Brasil atualmente?
Não, eu acho assim, o Bolsonaro tem ao lado dele algumas figuras que representam aí algum segmento da igreja protestante, evangélica, né, que mantém essa relação com ele. Mas eu acho que o Moro consegue navegar com tranquilidade, porque a posição dele de contra o aborto, eu também sou contra, e respeito a opinião do contrário, não é o caso. Ele tem buscado, eu volto a dizer, né, tem muito, muito ator importante envolvido na pré-campanha dele, que tem conversado com os líderes evangélicos no país, colocando quem é Sérgio Moro, de que forma que ele sempre se posicionou, e que não é diferente do que ele está dizendo. Talvez numa tese de mestrado, tecnicamente, você vai escrevendo. E, naturalmente, tem o direito de mudar de ideia, né? Eu também já tive algumas posições aqui no parlamento que eu mudei de ideia. Marcelo de 2002 não é o mesmo de 2022, né? Porque você vai aprendendo, dialogando mais. Então, assim, mas eu acredito que ele não tem dificuldade de agregar, né, no projeto político dele, o segmento evangélico. Não vejo. Ele nunca destoou, nunca foi um cara radical com relação a alguns posicionamentos, né? Até porque, em dado momento, eu vi ele uma entrevista dele falando da importância, o papel da igreja perante a sociedade. Então, assim, é muito coerente. Ele não é aquela coisa de dizer, daqui a pouquinho entra numa igreja e vai dizer que é membro daquela igreja. Não, ele é muito coerente com relação a isso. Tem chance de agregar, porque depende muito do que ele vai apresentar para o país, né? Com propósito, como você falou, como é a isenção, que ele é a favor, né? A igreja é imune na tributação, e tem uma parte enorme do Congresso Nacional que também atua nesse sentido, e ele não vai, ele não é contra, já se posicionou, e acho que desmentir ele com relação a isso, ele nunca se posicionou contrário a essas questões. Então, acho que não vejo problema algum ele agregar o segmento evangélico no projeto eleitoral dele, não.
E, deputado, teve uma situação aí envolvendo o Moro que chegou a mais ou menos um desfecho recentemente, que foi o quanto que o Moro recebeu para trabalhar numa empresa nos Estados Unidos. Ele, que depois de ser juiz, né, ele largou a magistratura, ou seja, é um ex-juiz, não é um juiz aposentado, virou ministro da Justiça, depois brigou lá com o Bolsonaro, deixou de ser ministro da Justiça, e aí foi trabalhar para uma empresa nos Estados Unidos, que prestava consultoria para outras empresas, inclusive empresas que foram alvo da Lava Jato. E houve toda uma polêmica sobre conflito de interesses e também sobre o quanto o Moro recebeu para trabalhar para essa empresa nos Estados Unidos. E ele relutou muito em divulgar quanto ele recebeu lá. Claro que a gente está falando de uma empresa privada, mas por ele ser uma pessoa pública, despertou o interesse de saber quanto ele recebeu, exatamente o que ele fez lá. Ele demorou muito para contar isso para as pessoas, e para uma pessoa que, né, tem a bandeira aí contra a corrupção e a favor da transparência, isso ficou um pouco contraditório. Por que que ele demorou tanto assim? E para o senhor já está claro o que exatamente ele fazia para essa empresa nos Estados Unidos?
Não, assim, eu sou muito tranquilo com relação a isso, né? Nada do que ele fez interferiu em alguma decisão dele. Isso ficou claro também pelo jornal. Nunca interferiu. E ele não pode retroagir nenhuma decisão dele, porque já não é mais juiz e nem funciona mais no processo. E ele se tornou uma figura conhecida internacionalmente. Então, assim, se é chamado para fazer o trabalho que ele fez de uma empresa privada que não tem recurso público, particularmente eu não vejo objeção nenhuma. É claro que vai ser explorado. Como você disse, ele é uma figura pública, né? Assim, que está sendo exposta, mas ele não é um homem público que tem cargo. Nesse caso, de mandato eletivo, ocupa nenhum cargo público. Demorou, talvez, porque isso esteja muito na intimidade, o segredo de imposto de renda, essas questões todas, sigilo fiscal. Mas ele acabou colocando, se colocou à disposição, inclusive, da CPI, que falaram que iam convocar. Ele tem dito nas reuniões, explicado para as pessoas o trabalho que ele fez e o quanto que ele arrecadou. Particularmente, eu não vejo isso, porque todos os presidentes, nossos governadores aqui, prefeitos, os prefeitos vão falar, a partir de agora eu vou dar palestra, e ganharam grana mesmo, porque tiveram gestões exitosas, outros venderam um marketing danado, que a gestão foi bacana, né? Estou falando muito aí, vocês sabem o que eu estou dizendo, outros presidentes da República. Então, assim, Isso não é problema do cara assessorar, da consultoria e palestra. E o valor determina isso aí, é aquilo que você falar, e se a outra parte, o privado, entender que vale a pena, paga. Então, assim, particularmente, eu acho que isso é um debate que não alcança, a não ser nessa briga de que tem hoje polarizada, na rede social. Fora isso, eu acho que isso não abate, ele tem outras ações que ele pode colocar para o país, que naturalmente vai dirimir todas as dúvidas aí.
E, deputado, tem uma conversa aí que o Moro pode sair do Podemos e ir para a União Brasil, partido que surgiu aí da fusão entre DEM e PSL, inclusive foi oficializado mesmo, né, como um novo partido ontem pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E eu vejo que a Renata Abreu, a presidente nacional do Podemos, trata isso com certa naturalidade. Diz, se o Moro quiser sair do Podemos e União Brasil ser candidato à presidência da República pela União Brasil, tudo bem. Tem até uma proposta de a Renata Abreu ser a vice do Moro nessa composição, se isso realmente se concretizar. Mas não fica uma certa desmoralização do Podemos ele entrar no partido e logo depois sair?
Acho que não, né? Ele, na conversa dele chegar para o Podemos, foi uma conversa muito tranquila e ele se colocou à disposição de vir para o partido, recebido com toda a pompa lá. Eu acho que, no caso desse, a não ser que não tenha um diálogo, como você disse agora, ele pode ir para a União Brasil e, de repente, a possibilidade da nossa presidente Renata ser a vice. Isso é um acordo que você faz partidário. Agora, se ele sair meramente porque quer ir para a União Brasil, porque é um partido que tem uma estrutura partidária maior, assim, se você fizer uma análise rapidinha, nesse caso, não fica desmoralizante para o Podemos, não. Fica para outra parte, para nós, não, porque nós recebemos. E ele que se colocou, fez todo... Inclusive, a partir dele chegaram outros atores que compõem, inclusive, a estrutura de poder do Judiciário. Mas eu acho que não. Acho que isso está sendo bem conversado, tranquilo. A Renata nunca falou nesse assunto com relação à intenção dele de sair. Convites vão acontecer, porque ele é uma figura notória, tem um recall, né? Tem chance de se tornar presidente da República. Então, ele é uma peça cobiçada até para o jogo do xadrez do processo eleitoral. Mas eu não acredito na saída dele do poder, por mais que isso possa acontecer. Mas hoje não.
E por falar em mudança de partido, deputado, o senhor mesmo pode sair do Podemos para disputar a reeleição por outro partido? Como estão os seus planos para a eleição desse ano?
Não, na verdade eu vou disputar a reeleição, deputado estadual. O partido nosso fez o dever de casa, né? Muito partido vai ter dificuldade de montar chapa de deputado federal. E agora a legislação diz que você não pode coligar. Inclusive tem ação arguindo no Supremo Tribunal Federal dessa federação, que é uma maquiagem de uma coligação. Acredito que o Supremo deva se posicionar com relação a isso, talvez até contrária à federação, porque que adianta você acabar com a coligação e federar? É a mesma coisa que coligar. Então, assim, os partidos que não fizeram o dever de casa vão ter uma dificuldade enorme de constituir chapa para deputado federal, principalmente. São apenas 11 candidatos que vão poder disputar, o que não era. E para deputado estadual são 31. Então, a nossa chapa, o nosso partido, que tem como presidente Gilson Daniel, que é secretário de Estado, mas destaco aqui a figura do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho, que tem feito um trabalho bacana, agregando valor ao partido. Então, nós temos um partido estabilizado. A chapa de deputado estadual está muito bacana. Eu não vou sair do partido. Sou candidato, serei candidato, né? Sou pré-candidato e serei candidato pelo Podemos. O Gilson Daniel é nosso candidato, pré-candidato a deputado federal. Vamos discutir na mesa, no tempo certo, possibilidade de Senado e de vice para fazer parte de uma chapa. Isso não está fora de cogitação e tem uma decisão nossa interna de postular isso em igual condição a qualquer outro partido, até porque nós temos muito a contribuir para uma chapa proporcional majoritária. Mas, assim, a minha decisão é permanência, sou vice-presidente estadual do partido, tenho ajudado na composição da chapa, tanto estadual como federal, e na relação com o governo do Estado.
E quais nomes que o Podemos tem para ser candidato a senador ou vice-governador?
Olha, nós temos vários atores, né? Nós temos aí o próprio Gilson Daniel, né? Que pode ser uma figura que pode ser candidato a Senado, mas ele está firme no projeto de ser candidato a deputado federal. Nós temos alianças que podemos ter com outros partidos que fazem parte do conjunto partidário que está somando no projeto de governo aliado ao governador Renato Casagrande, que nós também podemos nos somar e indicar para vice, para senador. Enfim, isso tudo a gente vai discutir não só dentro do Podemos, mas também fora do Podemos, com os partidos que gravitam em torno do projeto de Renato Casagrande.
O deputado, num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, em quem o senhor escolheria? Em quem o senhor votaria?
Olha, assim, eu sou muito crítico com relação a isso, né? Eu entrei na Assembleia em 2002. Nunca tinha votado no PT. Foi quando eu assisti o discurso do Lula, quando nós tivemos aqui um grave problema no Espírito Santo, e o Espírito Santo deve muito ao presidente da República, as pessoas têm memória curta. O servidor público não recebia salário. Ele pegava dinheiro emprestado no Banesses para receber o salário que é direito dele. 3 meses de salário atrasado, e assim ele tinha que pegar o dinheiro emprestado no banco e pagar juros. Quem salvou o Espírito Santo, e naquela época liderado por Paulo Atung, foi Luiz Inácio Lula da Silva, que antecipou a nossa receita de royalties. Nós vendemos o último ativo, e eu fui o relator da lei que autorizou o governador a vender o ativo para que nós pudéssemos zerar a dívida com o servidor público e, a partir daí, escrever uma nova história do Espírito Santo. Então, se eu falar que o Lula não fez um bem, aí nesse caso específico, o Espírito Santo, eu estou virando as costas e rasgando uma parte da história do nosso Estado. A partir disso, porque ele não precisava fazer isso, um Estado pequeno, ele fez isso atendendo um pleito do governador na época, Paulo Atung, e nós começamos a sair o Estado que tinha apenas capacidade de investimento de 50 milhões de reais, que tem hoje um fundo só de infraestrutura de quase 2 bilhões e meio, que não plantou pé de dinheiro, que não cavou terra para poder achar dinheiro, moeda, foi meramente inicialmente com a presença do presidente Lula, que nos ajudou a sair do atoleiro que a gente estava. Aí, a partir daí, a gestão exitosa do governador Paulo Atung, seguida por Renato Casagrande, que tocou, como eu disse, cada um são adversários, não são inimigos, cada um do seu modelo, forma, equipe, partido, e colocou o Espírito Santo nos fins de desenvolvimento. E o que ele fez para as pessoas mais pobres? Ou seja, o que Lula fez para pessoas mais pobres foi muito importante para que nós pudéssemos avançar. Né? Eu dizia para as pessoas que eu nunca tinha votado no Lula, mas ele fez me sensibilizar muito. Meu pai, você conheceu, era um nordestino, veio de Brejo Grande, de Sergipe, e ele disse que ele se sentia um herói porque no estado que ele nasceu, a criança que alcançava o 5º ano de idade era um herói, porque ela morria antes dos 5 anos. Porque não tinha água tratada, esgoto, ela morria de tudo quanto é doença, não tinha médico, não tinha salário, não tinha comida, morria de fome. E ele estava ali para poder fazer chegar tudo isso para essa gente toda da onde ele nasceu. E ele fez isso, levou o Bolsa Família, que inclusive é uma ação continuada do atual governo. Ele reabriu as instituições, o IFES, que o governo Fernando Henrique, que eu gostava pra caramba, fechou. Quem abriu os IFES e ampliou no Estado brasileiro foi Luiz Inácio Lula da Silva. Diferente do outro governo da Dilma, que eu completamente rechaço, se um empresário hoje me disser que ele não conseguiu expandir os negócios dele no governo Lula, é porque ele não trabalhou. Todo empresariado, ou seja, todo segmento teve um crescimento. Então hoje, se você falar entre Lula e Bolsonaro no segundo turno, eu não vou dizer que eu vou votar, mas que eu tenho uma tendência para votar no presidente Lula, eu tenho, não descartando o outro lado. Mas, assim, Lula foi muito importante para o país, mas muito mais importante para o Espírito Santo chegar aonde chegou. Ele tem o nome dele escrito na história do Espírito Santo.
Essa questão do salário dos servidores, deputado, me fez lembrar. Eu muito jovem ainda, início dos anos 2000, né? Eu trabalhava no Detran, eu ainda um jovem bacharel em Direito, trabalhava no Detran e tinha essa questão, realmente, a gente não tinha questão de salário, a gente não sabia quando receberia. E logo depois desse acontecimento, a gente recebia até no início do ano, de cada ano, a gente recebia um cartãozinho com a data exata de que dia o salário ia cair na conta do ano inteiro, né? Na programação do ano inteiro. Então, às vezes até falo, pessoal, conhecidos, falam, não sei o que, Paulo Atung e tal. Eu falo, pô, eu tenho essa coisa porque era uma diferença danada para a galera que trabalhava no Detran na época, pelo menos os servidores públicos na época, fez uma diferença gigante, isso mesmo. Era um, a gente muito vinha do governo estadual, né, o governo do José Inácio, que foi muito conturbado, e o Arthur Gui botou a, estabilizou a coisa ali com essa participação do, do presidente Lula também. É, deputado, é, chegamos ao fim, inclusive, aqui, até, até estendemos um pouquinho, mas foi, foi muito legal, o papo foi muito bom. É, se o senhor quiser deixar uma palavra aqui, não necessariamente sobre o candidato, o pré-candidato Sérgio Moro, mas sobre é, a sua atuação também, né, como, como deputado, são 5 mandatos, partindo para o 16º, para o 6º mandato, como acabou de revelar, já tinha falado com a gente em off também, né? Eu falei, vamos falar também, porque já falou em off, a gente já joga aqui para o nosso espectador, ouvinte, saber também. Esse espaço aqui é seu para falar.
Obrigado, o que quiser, Rafael. Obrigado, vontade. Obrigado, Leonel. Obrigado, Fahler, que está ali atrás. Obrigado, obrigado mesmo. É importante, a honra para mim poder participar desse podcast. É muito legal poder falar um pouquinho, né, sobre a eleição nacional, mas especialmente sobre o Espírito Santo, né? Volto a dizer, a importância do governador, do ex-governador Paulo Artung e do presidente Lula para o Espírito Santo. A gente não pode esquecer disso, ser ingrato em quem ajudou o Espírito Santo. O servidor público do Espírito Santo deve isso a essas duas figuras. E também tem aí um crédito importante ao governador Renato Casagrande. Eu vou dizer a maior obra que Renato Casagrande fez. O Fundo Soberano. Porque o Fundo Soberano, ele não é uma coisa que você faz dentro do seu governo. Ele projeta ali e garante o futuro para nós. No futuro, se caso tivermos aí no futuro uma gestão desastrosa ou uma crise econômica enorme, profunda, nós tenhamos ali um colchão para garantir pelo menos uma sobrevivência mínima do Estado sem depender do Estado brasileiro. Então, isso é visão de estadista. Por isso que eu sempre faço questão de registrar a importância de Paulo Artung, um grande gestor, a importância de Renato Casagrande, que foi e está sendo mais uma vez um grande gestor, da qual eu faço parte da base aliada dele. Então, assim, o meu papel de contribuição é trabalhar em prol da infraestrutura, né? E também sou muito ligado ao homem e à mulher do campo, ao camponês. As pessoas sofrem muito e a gente tenta levar equipamentos, estrada, telefonia. Mas na infraestrutura, principalmente nas obras estruturantes, todas elas no Espírito Santo, eu tenho uma participação muito legal, talvez até anônima, na desburocratização junto ao DR, junto à Secretaria de Transportes, mas especialmente junto ao governador, para poder fazer com que às vezes, aquilo que a gente sonha se concretize, porque é uma frustração danada você ter grana, e não conseguir fazer a entrega porque a burocracia está ali no meio te atrapalhando. E dizer uma coisa também importante, que a empresa tem que cobrar isso. Os órgãos de controle têm um papel fundamental, principalmente para que nós tenhamos mais lisura na aplicação do recurso público. Mas eles não podem ser ordenador de despesa. Eles não podem determinar o que o prefeito vai fazer. Não podem determinar o que o governador vai fazer. Isso é um papel de fiscalizar. A autoridade de execução foi conferida pelo povo de Cariacica, pelo povo do Espírito Santo, pelo povo brasileiro. Eu não posso questionar nada de Bolsonaro, porque ele foi eleito pelo povo brasileiro. Tem que cumprir a missão dele e fazer as entregas. Nem de Renato, nem de outros, todos os prefeitos capixabas. Então, assim, é importante que os órgãos de controle parem de meramente dar as opiniões e façam efetivamente o papel dele. São importantes pra caramba. A atuação da Procuradora-Geral de Justiça, Luciana, importantíssima, e tem um papel legal no Ministério Público, mas em algum momento, alguns, seja no Tribunal de Contas, Ministério Público, querem exercer o papel de executivo e não é a função deles. O papel deles é outro, previsto na Constituição, e o papel do executivo é fazer as entregas, melhorar a vida das pessoas, entregar uma pavimentação, uma obra importante, que liga um Estado a outro, que liga um município a outro, que faça a delegação do Estado e dos municípios. Então, assim, e esse é o meu papel junto a essas instituições de desburocratização. Estou muito feliz em exercer esse mandato. Estou na terceira vez como vice-presidente. Acabou também essa etapa. O Supremo Tribunal Federal barrou isso. Se Deus me permitir, me reelegendo deputado. É o último mandato de deputado estadual. Depois eu vou buscar outro caminho. Mas na certeza de que, agradecido pelo povo capixaba de me garantir estar aqui na Assembleia, e poder retribuir ele com muitas ações. E a vocês, obrigado e parabéns pelo papel, que a imprensa é fundamental. Quem é contra a imprensa é contra a democracia, é contra a divulgação, independente que a notícia é boa ou ruim, tem que ter o papel. O cara que só gosta de notícia boa, ele tem que montar um jornal para ele escrever para si próprio. Fora disso, a independência de vocês é muito legal, eu parabenizo todos vocês.
Gente, valeu, deputado, por aceitar o nosso convite. E a gente falou, né? A gente trouxe semana passada, a gente teve a Jaqueline do PT, hoje a gente tem o deputado Marcelo Santos. Nosso papel é ser plural aqui no papo de colunista também, né? Pegar vários lados, várias opiniões, esquerda, direita, centro, somos todos juntos nessa, no papel democrático mesmo. Agradecer aos colegas, Leonel Ximenes, Letícia também. E é o Farley, o deputado falou do Farley, o Farley é nosso Big Boss aqui, tá? O Farley é aquela voz que fala no Big Brother, e o Pedro Scooby olha para cima, não sabe de onde vem, é o Farley aqui com a gente, tá? Então, ó, se vocês ouviram a voz aí também, é o Farley. Se ouviu a voz danada, é o Farley, a gente acha que tá meio doido às vezes, mas é o Farley. Então, obrigado, colegas, obrigado, Farley, obrigado, deputado. Boa tarde, boa semana para todos nós. Semana que vem tem mais Papo de Colunista aqui em Gazeta, nesse mesmo horário, hein? Só ficar ligado. Valeu, gente, muito obrigado.
Obrigado e até a próxima,
obrigado, pessoal. Abraço, gente.
Valeu.
Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em agazeta.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos Farley Silva, sonoplastia Leandro Mouro, edição Amanda Monteiro, direção-geral Elaine Silva.